Essa foi uma das campanhas prioritárias estabelecida pelo nosso governador no primeiro mandato, fazendo inclusive o programa Água para Todos, em consonância com o programa do governo federal, e dispensou recursos para que nós tratássemos de diversas frentes, desde o investimento para a recuperação de mananciais, como o investimento também para a obtenção de outras formas de captação e armazenamento de água. Na Bahia, para se ter uma ideia, nesse primeiro período do governo Jacques Wagner, nós acumulamos investimento através da Empresa Baiana de Água e Saneamento na ordem de quase R$1,3 bilhão de reais. Perfuramos poços em todo o estado, construímos cisternas, ações de articulação e campanha, inclusive de preservação, a recuperação de leitos de rios, mas associado a isso também a atitude de saneamento, que é muito importante, até porque essa atitude ela se expressa de forma muito mais intensa na questão da saúde. Se tivesse mais investimento à dengue, por exemplo, nada mais é do que uma ação de saneamento. O combate à dengue, melhor dizendo, ela é uma ação de saneamento. Na medida que nós temos as atitudes que vão de encontro a essa medida de saneamento, nós vamos convivendo, inclusive, com o fortalecimento ou o surgimento de outra espécie de mosquito mais resistente e, portanto, causando problemas sérios à saúde e à própria ação de vigilância sanitária. Então, eu quero aqui expressar no dia de hoje o meu contentamento com a ação patrocinada pela Agência Nacional de Águas, a preocupação, o debate extremo. Alguns até chegaram a dizer hoje, mas a Ana foi extremamente dura quando fala que nós poderemos em 2015 conviver com a escassez. Então, portanto, talvez se isso não for feito, as pessoas não acordem para a necessidade de uma ação responsável, de uma ação de preservação e os nossos governantes para uma ação de priorização. Até porque a gente ouvia muito essa história, né, pai? Investir em abastecimento de água e saneamento, muitos dos governantes desse país não gostavam de fazer isso, porque não dava para botar placa, terra cobre. Então, portanto, isso não era visto de forma direta. Então, portanto, foi de uma maneira inescrupulosa, desprezado essa prioridade. Então, acredito que o trabalho da Agência Nacional de Águas, no que diz respeito ao processo também de interligação de bacias, o próprio debate envolvendo a ação de geração de energia, tive a oportunidade de falar disso aqui a semana passada, se nós formos aí para uma linha de modificação de uso de fontes de energia limpa, deixando um pouquinho de lado a utilização dos nossos rios, nós também caminharemos numa atitude de preservação e de melhor manejo desses recursos hídricos. Volto a insistir, a constituição de lagos, ela por si só, ela é agressiva aos nossos mananciais hídricos. São até belos quando apresentados, mas é uma agressão aos rios. E o sertanejo é que permanentemente sempre nos fala, deixa o rio correr para o mar, esse é o leito natural, a interrupção, a constituição de lagos. Então isso vai provocando um certo desequilíbrio, a retirada das árvores, portanto o assoreamento, o processo que permite com que os nossos rios sofram verdadeiras modificações. Eu convivi, pai, durante a minha infância muito na cidade do interior e fico cada vez impressionado quando volto para locais onde convivi durante a minha infância e eu procuro o leito do rio que eu tanto tive a oportunidade de acompanhar. Esse leito está completamente modificado. Riachos que nem existem mais. Portanto, lagoas que desapareceram do mapa. E nós vamos convivendo com essas alterações, todas elas provocadas exatamente pela ação do homem, ou até pela péssima ação do homem. Não quero aqui dizer que nós temos que ter uma atitude agora de frear tudo, impedir o desenvolvimento. Eu não estou fazendo aqui a pregação do combate total ao desenvolvimento, nem tampouco a questão do exagero, da liberação também total. Mas é possível que a gente trabalhe exatamente no terreno da mediação. E aí, esses dados apresentados pela Agência Nacional de Água, a nossa ANA, eles são importantes para exatamente a gente ter um olhar de como se comportar, como é possível tratar do desenvolvimento sustentável, imaginando a crise de 2015 e tentando se antecipar a esse cenário que alguns chamavam hoje de catastrófico, mas eu diria pelo menos um alerta para que a gente pense o que é que efetivamente nós queremos em 2015 na relação com aquilo que é o bem maior da vida, que é a água. Então, portanto, acho que é fundamental esse debate, nós que travamos ao longo de toda uma trajetória no Congresso Nacional, o debate sobre o marco do saneamento, e ao mesmo tempo tivemos a oportunidade de enfrentar alguns dos problemas apresentados no país. Me recordo muito da grande luta empreendida na Bahia pelo Sindicato dos Trabalhadores de Água e Saneamento, o SINDAI, que tinha à frente o nosso saudoso companheiro Paulo Jackson. E nós travamos essa batalha contra, naquele momento, a privatização da empresa baiana de água e saneamento. Sobre esse argumento, não pura e simples pela manutenção de uma empresa estatal, mas por entender que para o povo baiano era fundamental a manutenção daquela empresa enquanto uma empresa estatal, enquanto uma empresa pública, para que, permitindo a sua ação, a população pudesse ter acesso à água, água de qualidade. Na Bahia, também uma campanha empreendida pelo nosso governo tem a ver exatamente com o tratamento dessa água. Nós experimentamos isso agora nos mutirões da saúde, quando os médicos nos apontavam que era necessário a gente resolver o problema como diz o sertanejo, da água salobra. Aquela água que você olha no copo assim parece muito mais até um copo de leite do que um copo d'água. E a partir desses mutirões da saúde, nós fomos vendo as alterações na vida das pessoas. Algumas figuras com pressão alta, outras com cálculo nos rins. Fruto exatamente do acesso a uma água sem qualidade. Como aquilo ia modificando a vida das pessoas e as pessoas iam reportando-se em cada momento desse, fazendo exatamente o comparativo de uma água que ele usava no passado e a água que hoje se utiliza em diversos locais da Bahia. Portanto, todas essas relações e são importantes para que, nesse dia, a gente pense exatamente de que forma nós vamos priorizar esse nível de investimento para continuar levando esse bem maior, esse que é o elemento muito importante para a vida de todos nós. E quero encerrar até fazendo uma associação com isso, e me recordo dessa, eu diria até dessa associação, quando aqui dos debates na casa sobre o projeto de lei que nós tratamos do marco do saneamento, e toda essa definição aqui desde a criação da Agência Nacional de Águas, quando a igreja e todas elas, a Igreja Católica, a Igreja Evangélica, todos se lançaram nessa campanha. E naquele ano, inclusive, um dos temas era exatamente esse: a água é vida. E a associação feita por diversos religiosos, lideranças, padres, pastores, tinha a ver exatamente com a formação da vida. A mulher, quando, no período de gestação, a criança no seu ventre está dentro d'água. Então, portanto, desde o processo já, né, de gestação, de criação, nós já vamos convivendo com a necessidade desse elemento que é preponderante para nossas vidas. Portanto, que a lição de hoje, que o alerta de hoje, que esses dados, às vezes assustadores, eles possam servir muito mais como orientadores para as nossas atitudes e para os nossos governantes. E para nós aqui que vamos trabalhar na LDO, na peça orçamentária, numa relação com o governo, nessas obras do PAC, PAC 2 e outras ações do governo, para que nós priorizemos o maior nível de investimento para garantir que a nossa população tenha água para o consumo animal, água para o consumo humano, água para plantar, água principalmente para a gente viver. É isso, meu caro Paim, que eu gostaria de deixar aqui registrado nesse dia de hoje e chamar mais uma vez a atenção para que nós não nos distanciemos dessa atitude responsável e não tratemos isso como um mero conjunto de números, um conjunto de números jogado hoje na sociedade, que isso nos assuste momentaneamente, depois, como qualquer outra atitude que hoje tem sido muito peculiar, o modismo, o efeito em cada momento, que essa informação, que esse apelo, esse chamamento não possa entrar nessa mesma rota, amanhã ser substituído por outro apelo, ser substituído por outra coisa de momento. E, lamentavelmente, às vezes a gente vai substituindo essas coisas, esses alertas, por partidas de futebol, por disputas aqui, ali e acolá, ou por matérias que mobilizam mais para dentro das casas, e aí eu me refiro Câmara e Senado, do que efetivamente ações de transformação, ações de modificação, ações de vida. Então, portanto, que esse alerta e essa campanha puxada pela Agência Nacional de Água, ela entre na ordem do dia de forma muito mais veemente do que reformas políticas e outras coisas que o valem. Que nós estamos tratando de algo que tem a ver com a vida, a duração daquilo que é o bem maior que todos nós devemos não só zelar, mas principalmente cuidar disso com todo carinho, com todo apreço e continuar agradecendo a Deus pela oportunidade, né, de estar vivendo. Então, Deus que nos deu o dom da vida e nos permitiu esse alimento, né, que é a água, e a nossa tarefa é exatamente preservá-la e cada vez mais buscar na preservação e no investimento a continuidade desse bom alimento para a gente continuar fazendo aqui a política e continuar vivendo em nosso país. Grande abraço, Paim.